Bem-vindos ao The Debate. Imagine que você é um servidor público comum. Você tem uma rotina administrativa, um salário fixo ali, e um dia você recebe uma pilha de documentos e carimba uma folha que, no meio de um processo de 2.000 páginas, estava com uma inconsistência técnica.
Uma única folha, né?
Uma única folha. E aí, 12 anos depois, você acorda e tenta usar seu cartão de crédito. Recusado. Você descobre que suas contas bancárias estão bloqueadas, sua casa que você demorou 30 anos para pagar está indisponível para venda e o seu CPF está simplesmente congelado pela justiça. Tudo por causa daquele carimbo. Bem-vindo ao mundo do fiscal de contratos no Brasil.
É um cenário aterrorizante. E o pior é que não é ficção. É a realidade diária de milhares de trabalhadores do Estado.
Exatamente. E é por isso que estamos aqui. Nosso objetivo nesse programa é fazer uma análise profunda, explorando as múltiplas perspectivas e as engrenagens mais complexas da administração pública. Hoje, nós vamos dissecar esse modelo de responsabilização rigorosa do fiscal de contrato.
Que é um tema, nossa, espinhoso demais.
Muito espinhoso. E a nossa discordância central, a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje, é a seguinte. A legislação atual, que impõe essas sanções pessoais e financeiras severas ao servidor público que fiscaliza contratos, ela é um mecanismo necessário e eficaz para combater a corrupção e proteger o dinheiro dos nossos impostos? Ou será que, criamos um sistema disfuncional que pune servidores comuns por falhas que são, na verdade, estruturais, gerando uma cultura de terror e paralisia na máquina pública?
É uma encruzilhada brutal, sabe, entre o que a lei sonha e o que a realidade entrega no balcão da repartição.
Pois é. E para que quem está nos ouvindo entenda de onde partimos, eu defendo que essa responsabilização individual, por mais rigorosa que pareça, é o único freio efetivo contra o desperdício e o desvio agressivo de recursos públicos. No longo prazo, é justamente essa pressão que vai forçar a administração a se profissionalizar.
E a minha visão é diametralmente oposta. Eu argumento que esse modelo simplesmente transfere o ônus de falhas sistêmicas de planejamento para o elo mais fraco da corrente. É um sistema que paralisa a máquina pública pelo medo e aplica punições absolutamente desproporcionais a quem muitas vezes não tinha nem como evitar o erro.
Certo. Vamos começar estabelecendo o cenário jurídico que nos trouxe até aqui. Houve uma evolução legislativa muito clara que foi cristalizada na nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, que trouxe um avanço civilizatório.
Um avanço civilizatório na teoria, né?
Na teoria e na prática jurídica. Porque a fiscalização de um contrato público deixou de ser uma prerrogativa da administração. Antigamente, o Estado fiscalizava se desse tempo. Hoje, é um dever inexcusável. E precisa ser. Porque estamos lidando com o erário, com o dinheiro da sociedade. E veja bem, a lei não exige que o servidor seja perfeito. A punição não é arbitrária. Ela se baseia no conceito de erro grosseiro.
Mas aí que tá. O que a lei define como erro grosseiro? Porque, na prática diária, essa definição é bastante elástica.
A jurisprudência, como, por exemplo, lá no Acórdão 3.972 do Tribunal de Contas da União, o TCU, ela define o erro grosseiro como a falta de cautela do homem médio. Aquele erro crasso, sabe? Injustificável. O próprio material que baseia a nossa discussão de hoje traz um exemplo perfeito disso.
Do asfalto, certo?
Plantada, baseando-se única e exclusivamente nas medições que a própria construtora enviou por e-mail.
Ele nem sai da cadeira.
Não sai da cadeira. Ele não vai a campo conferir um único metro de asfalto. Assina lá do escritório. Isso é uma negligência inaceitável. Nesse caso, a responsabilização solidária, ou seja, ele responder junto com a empresa pelo prejuízo, é a única forma de garantir o zelo com dinheiro público.
Olha, a teoria jurídica é impecável no papel, mas a distância entre a beleza desse homem médio nos livros de direito e a realidade do resto do chão da administração pública é abissal.
Como assim?
Quando descemos para a operação real, não vemos um ambiente de alta especialização. Vemos escassez, falta de pessoal e muito improviso.
Mas isso justifica a omissão de um ateste cego do cara que nem vai na obra?
Não justifica a omissão deliberada, claro que não. mas explica como o sistema fabrica culpados. O nível de pânico hoje é tão grande que advogados especializados em direito administrativo hoje recomendam aos servidores que abram uma holding familiar antes de assumirem a função de fiscal.
Uma hold familiar só para ser fiscal?
Exatamente. Para quem não está familiarizado, uma holding familiar é uma estrutura empresarial onde você coloca os bens da sua família, sua casa, seu carro no nome de uma empresa para blindar o seu patrimônio pessoal contra bloqueios judiciais. Pense na gravidade disso. Quando a função pública exige que você crie uma barreira corporativa para proteger a casa onde seus filhos dormem por medo de um erro burocrático de terceiros, olha, o sistema falhou. O servidor está sendo punido por não ter expertise técnica em áreas nas quais ele foi literalmente jogado.
Quem está nos ouvindo agora deve estar se perguntando exatamente isso. Se o risco é tão alto e a pessoa não tem o conhecimento técnico, por que ela simplesmente não recusa a nomeação para ser fiscal?
Porque ela não pode. Existe o princípio da hierarquia. Recusar uma designação sem uma justificativa que o seu chefe decida aceitar é considerada insubordinação. E isso pode gerar um processo administrativo disciplinar, um PAD, contra essa pessoa. O servidor é empurrado para a fogueira. Temos assistentes administrativos sendo designados para fiscalizar contratos complexos de tecnologia da informação ou manutenção predial.
Olha, eu entendo porque você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre como o sistema tenta equilibrar isso. A própria ideia do erro grosseiro já pressupõe salvaguardas. O sistema sabe das assimetrias de conhecimento. Por isso, órgãos de controle como o próprio TCU fornecem manuais, roteiros de inspeção, checklists.
Manuais teóricos.
Mas que ajudam muito na prática. O trabalho do fiscal, muitas vezes, é uma auditoria básica. Você não precisa ser um engenheiro civil com doutorado em pavimentação para olhar um checklist e ver quantas toneladas de asfalto deveriam chegar pela nota e contar quantos caminhões efetivamente chegaram na obra. O erro grosseiro se configura quando o fiscal abdica até dessa checagem rudimentar. A lei não exige onisciência, ela exige cuidado básico.
Sinto muito, mas eu não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. A suposição de que um checklist resolve a assimetria técnica é uma ilusão perigosa. Imagine esse mesmo assistente administrativo que eu citei com um checklist de manutenção predial. Ele vai atestar a cura do concreto? A topologia de uma rede de dados complexa?
Bom, não esses detalhes, mas...
Mas o sistema cobra. A inteligência artificial dos sistemas de controle do governo, quando cruza os dados, assume que quem assinou o recebimento provisório dominava aquele assunto. O erro grosseiro é extremamente fácil de cometer quando você sequer entende o vocabulário do que deveria estar fiscalizando. A pessoa assina achando que está conferindo quantidade e anos depois é julgada por não ter percebido uma falha de qualidade que só um especialista com olhar treinado detectaria. É uma armadilha.
Mas é justamente porque a administração pública moderna reconhece essa falta de especialização interna que existem ferramentas de mitigação pesadas à disposição do fiscal. Ele não está isolado. Existem duas saídas vitais aí. A primeira é o apoio técnico de terceiros. A lei permite contratar uma empresa especializada, tipo uma auditoria de engenharia, para dar o laudo técnico subsidiando o fiscal. E a segunda, e para mim a grande virada de chave de eficiência da lei, é o uso do IMR, o Instrumento de Medição de Resultado.
O IMR é interessante, eu admito, mas a aplicação dele...
Deixa eu só desenhar como o IMR funciona para quem não é da área, porque é genial. Pense nele como um pedágio automático. Ele retira a subjetividade da fiscalização. Em um contrato de TI, por exemplo, o IMR diz o seguinte: o sistema do hospital pode ficar fora do ar por, no máximo, 15 minutos no mês. Se ficar 16 minutos, o sistema gera uma glosa, que é um desconto automático na fatura da empresa.
Uhum. O fiscal não precisa discutir com o gerente da empresa de TI, nem entender a fundo por que o servidor caiu. Ele puxa o relatório, vê o tempo de inatividade e a glosa é aplicada matematicamente. Acaba o desgaste emocional, acaba a exigência de um conhecimento hiperespecífico. A regra atua por ele.
São ferramentas fantásticas de fato. O conceito de IMR como um pedágio automático faz muito sentido. Mas a pergunta de ouro é: onde o IMR é criado? onde as regras desse pedágio são escritas?
No planejamento da licitação, certo?
Exato. Na elaboração do termo de referência, o famoso TR, lá na estaca zero. Só que o fiscal do contrato, que é o coitado que está na ponta da linha executando o serviço, não participou desse planejamento. Ele herda o IMR, e frequentemente o que ele herda é um deserto de ideias. Lembra do exemplo daquele contrato de consultoria de investimentos que analisamos no material fonte? Ah, sim, onde o fiscal percebeu que a empresa não entregava nada útil.
Exatamente. O fiscal assume o contrato e descobre que não há qualquer previsão no termo de referência para a entrega de relatórios de análise profunda. O IMR só exigia o envio de boletins mensais, algo que a empresa fazia com copia e cola em 5 minutos. E o que o fiscal pode fazer nesse caso?
Bom, ele fica preso ao que está escrito.
Ele fica de mãos atadas. Ele não pode inovar na fase de execução. Ele não pode exigir da empresa algo que não estava no edital, senão a empresa processa o Estado. Então, o sistema de pedágio falha porque construíram a praça de pedágio no lugar errado. E sobre o apoio de terceiros, de contratar uma empresa para ajudar o fiscal? É uma muleta muito perigosa.
Por que é perigosa? Você está trazendo um especialista para te respaldar?
Porque você terceiriza a análise técnica, mas você não terceiriza a responsabilidade penal. A empresa de engenharia contratada emite um laudo lindo dizendo que a obra está perfeita. O fiscal, que é leigo, confia no laudo e assina o recebimento. Se daqui a 5 anos descobrirem que o laudo era fraudulento ou negligente, a caneta final foi do servidor público. É o CPF dele que vai ser bloqueado, não o CNPJ da empresa de consultoria.
Esse é um ponto interessante, embora eu enquadraria de outra forma. O nosso sistema jurídico previu essa injustiça e criou um escudo protetor para o fiscal executor, que é chamado de segregação de funções. Vamos pensar na linha do tempo de um contrato público. Existe a fase de planejamento, a fase de licitação e, finalmente, a fase de execução. A lei é cristalina ao dizer que o fiscal de execução só olha para frente.
Mas na prática...
Deixa eu concluir o raciocínio da linha do tempo. Quando o fiscal assina o termo de posse daquela fiscalização, ele está assumindo a responsabilidade dali em diante. Ele não tem que auditar se o termo de referência foi mal feito lá atrás. Se faltou uma certidão negativa lá na habilitação da empresa 2 anos atrás, o problema é de quem fez a licitação. A fronteira de atuação protege o fiscal. É essa segregação que impede que o erro do planejador caia na conta do executor.
É um argumento convincente, sem dúvida. Mas você já considerou como essa fronteira protetora se desmancha quando os órgãos de controle efetivamente batem na porta da repartição? A teoria da segregação de funções não sobrevive ao terror psicológico de uma auditoria real.
Você acha que os auditores simplesmente ignoram a segregação de funções? A lei diz o contrário.
Eu afirmo que a dinâmica de poder ignora. Imagine a cena. Uma operação do GAECO, que para quem nos ouve, é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que costuma atuar junto com as polícias. Eles não entram na repartição pedindo licença. Eles chegam para apurar uma materialidade de fraude de R$ 2 milhões em materiais de construção ou questionando contratos milionários de manutenção de frota. O investigador, frequentemente, não vai primeiro ao setor de planejamento tentar entender o arcabouço teórico. Ele vai direto à mesa do servidor que atestou as notas fiscais. O nome na nota é o seu.
Certo, mas se ele não tem culpa na fase inicial, ele consegue provar documentalmente?
No VAR, depois de gastar R$ 100 mil com advogados e ficar anos com os bens bloqueados. O medo da exposição na mídia, o medo de ser preso preventivamente, faz com que o fiscal desenvolva uma hipervigilância doentia. Ele começa a querer conferir documentos retroativos, exige memorandos que nem são da sua alçada, trava os pagamentos da empresa. E por quê? Porque ele sabe que se a empresa for considerada inidônea por uma fraude lá do passado, a assinatura dele no ateste mensal será tratada como elo final da quadrilha. O excesso de cautela trava a gestão. A máquina pública simplesmente paralisa, porque o medo substituiu a eficiência.
Eu entendo perfeitamente o drama psicológico desse servidor. Eu realmente entendo. Mas nós precisamos elevar esse debate ao verdadeiro cerne da questão, que é a proteção intransigente do dinheiro público contra a corrupção ativa. E, olha, a corrupção na execução de contratos é muito agressiva. Não estamos falando de um errinho de carimbo apenas. Voltemos ao caso prático das obras de infraestrutura, as cargas de concreto asfáltico. Uma única carga de um caminhão trucado vale facilmente 40 mil reais.
Sim, os valores são absurdos. Ninguém nega isso.
É brutal. Em um único dia de obra, podem ser descarregadas 12, 15 cargas. A tentação no campo é gigantesca. Você está lá na beira da estrada de terras 2 da tarde, com o sol na cabeça, e chega um encarregado da obra oferecendo uma propina imediata e altíssima para o fiscal simplesmente ignorar a fita métrica, aceitar uma espessura menor de asfalto ou atestar o recebimento de um caminhão que foi desviado para a fazenda de um político local.
E isso, obviamente, é crime. A polícia tem que atuar.
A da travestida de incompetência é a única barreira de contenção, se nós começarmos a flexibilizar a responsabilidade do fiscal, sob a justificativa de que ele não é especialista ou está com medo da auditoria, nós simplesmente escancaramos os cofres públicos para fraudes milionárias na fase de execução. O risco altíssimo da função precisa existir para forçar a integridade de quem atesta o serviço.
Olha, ninguém aqui está defendendo complacência com suborno na beira da estrada. Propina é crime e ponto final. O problema estrutural é que focar toda a artilharia pesada, toda a energia do Estado na responsabilização cega do fiscal de contrato desvia os olhos dos auditores da verdadeira raiz do sangramento financeiro. As grandes fraudes, o dinheiro grosso de verdade, não se rouba no caminhão de asfalto desviado. Rouba-se no planejamento. É o clássico jogo de planilha.
Espera, para tudo! Para quem não é da área de engenharia pública, como alguém esconde metade do valor de uma obra? Como o jogo de planilha funciona na prática?
Funciona manipulando as tabelas oficiais de preços, como a tabela SINAP, que é o cardápio oficial do governo de quanto custa cada item de uma obra. Um mau gestor, lá na fase de licitação, em conluio com uma empreiteira corrupta, estrutura o cronograma da obra de uma forma muito engenhosa. Eles pegam itens que vão ficar debaixo da terra.
Fundações, terraplanagem, essas coisas.
Exato. E superfaturam os quantitativos ali. Dessa forma, eles conseguem fazer com que 50% de todo o dinheiro da obra seja pago nos primeiros 15% do cronograma físico.
Ou seja, eles concentram o lucro na fase inicial da obra, que depois fica enterrada e completamente invisível para quem chega depois.
Brilhante e aterrorizante, não é? Porque uma vez que o concreto foi despejado e enterrado, nenhum auditor vai cavar 20 metros de terra para checar a espessura da ferragem. E é aí que entra a tragédia do fiscal. Quando esse fiscal de contrato assume a obra lá pelo terceiro ou quarto mês, o desastre financeiro já está matematicamente programado. O dinheiro já saiu, a empresa já encheu os bolsos e agora não tem mais nenhum incentivo financeiro para terminar o prédio. A obra vai ser abandonada e quem vai assinar os relatórios de que a obra está paralisada?
O fiscal.
O fiscal. Ele vai ser o bode expiatório perfeito de um roubo estruturado meses antes de ele sequer saber que seria fiscal. Punir esse servidor com a perda da própria casa, enxugar gelo com toalha quente. Você destrói a vida de um funcionário comum, enquanto os verdadeiros arquitetos da fraude, os caras do planejamento, permanecem intocados em seus gabinetes.
Nossa, essa mecânica da fundação é realmente reveladora. É assustador. Mas veja como a nossa discordância ilumina a complexidade do problema. A sua visão foca com razão na injustiça com o elo mais fraco. Mas eu mantenho minha posição de que a complexidade da contratação pública não permite retrocessos na responsabilização. O Brasil tentou por décadas o modelo do ninguém é de ninguém, e o resultado foram esqueletos de obras espalhados pelo país inteiro. A responsabilidade individual rigorosa atua como um escudo para a sociedade. É exatamente a pressão sobre o tal erro grosseiro do fiscal que cria um efeito cascata positivo.
Um efeito cascata?
Sim, porque obriga os fiscais a gritarem por socorro, a se recusarem a assinar sem base, o que, por sua vez, força a administração pública a parar de improvisar e começar a fornecer ferramentas de TI decentes, IMRs bem desenhados e equipes capacitadas. O rigor é o motor da profissionalização.
E eu sigo firme na minha convicção de que nós não podemos usar o servidor público como boi de piranha em nome dessa profissionalização estatal. Manter uma responsabilização desproporcional no fim da linha cria um sistema viciado. Não é racional nem moral que profissionais do Estado gastem energia e dinheiro montando corporações para proteger seu patrimônio pessoal por pânico de falhas documentais. Enquanto a corda arrebentar só na mão do fiscal, com bloqueios de 12 anos de CPF, os gargalos reais de planejamento continuarão operando confortavelmente na sombra. A máquina não fica mais eficiente com o terror, ela apenas aprende a se proteger melhor de si mesma, parando de funcionar.
Mas no final das contas, eu acho que nós concordamos plenamente em um diagnóstico aqui. A função de fiscal de contratos é a engrenagem mais subestimada e, simultaneamente, a mais arriscada de toda a administração pública moderna. Exige um nível de expertise quase impossível, um mix de conhecimento técnico profundo para entender o que foi comprado e inteligência emocional e burocrática para lidar com as pressões das empresas e as ameaças dos órgãos de controle.
Com certeza. O que acontece no chão de fábrica do setor público é fascinante justamente pela sua complexidade. E para quem estuda administração pública ou direito, há um universo inteiro de boas práticas, manuais do TCU e jurisprudências que mostram como essas engrenagens tentam, aos trancos e barrancos, proteger os recursos da sociedade. É um tema que merece ser muito explorado por quem quer entender como o Estado funciona de verdade.
Deixamos, então, as reflexões finais nas mãos de quem nos escuta. A verdade sobre como protegemos o dinheiro dos nossos impostos nunca é uma linha reta, preta no branco. Às vezes, as leis funcionam com a precisão de um mecanismo perfeito, barrando desvios milionários. Outras vezes, a mesma lei esmaga a vida de quem apenas tentava fazer a máquina andar com as ferramentas que tinha. A grande pergunta que fica ecoando é: até que ponto a ruína pessoal de um servidor que cometeu um erro administrativo é o preço justo que estamos dispostos a pagar pela nossa busca implacável por integridade na gestão pública? Até o próximo DDebate!